A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindo ao Observatório da Imprensa na Cultura FM de São Paulo. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Alberto Diniz, quais são os destaques de hoje?
Mauro, há dias o presidente Lula fez piada a respeito dos formadores de opinião. A expressão foi criada pelos especialistas em pesquisas para designar os cidadãos que, por sua atividade, vocação ou posição, são capazes de convencer os outros cidadãos menos informados. Disse o presidente que nessas eleições ficou provado que no Brasil há mais povo do que formadores de opinião. Óbvio, ululante. Na verdade, o presidente queria gozar os formadores de opinião hospedados na grande imprensa, que, segundo ele, foi derrotada pelo povo. Neste país da piada pronta, o presidente da República esqueceu que há formadores de opinião filiados a todas as correntes políticas. O processo funciona em todas as direções. Exemplo, na última disputa eleitoral, havia formadores de opinião contra o candidato do PT e havia formadores a favor do candidato do PT. Mas quem inventou o complô da mídia contra Lula? Foram os formadores de opinião das elites ou os formadores de opinião do PT? E quem garante que os formadores de opinião do PT estão agindo em defesa da cidadania e da democracia? Não são eles os responsáveis pelo clima anti-imprensa que produziu as atrapalhadas recentes da Polícia Federal? É muito perigosa esta brincadeira de incompatibilizar a sociedade com a sua imprensa. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. O presidente Bush investe há muito tempo contra os grandes jornais liberais e foi reeleito com facilidade há exatamente 2 anos. O que aconteceu na última terça-feira? Bush levou uma enorme e inédita bordoada. De quem? Dos formadores de opinião, por ele derrotados há 2 anos.
Esse foi Alberto Diniz. Eu sou Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Em busca de paz, o diretor executivo do Instituto Sul da Paz, Denis Misner, apresenta uma visão panorâmica da deficiência na cobertura dos problemas de segurança pública.
Tem a ver com problemas que afetam outras áreas da mídia, poucos jornalistas, diminuição das redações, quanto tempo você tem, quanto espaço você tem para fazer cada matéria, mas eu acho que tudo isso poderia ser superado se houvesse, primeiro, uma compreensão maior do fenômeno da violência pelos jornalistas que cobrem a área, que ajudassem eles no sentido de o que é fundamental para entender um problema, uma crise que explode, um crime que acontece. E a outra coisa seria, considerando o tamanho que esse problema tem na sociedade brasileira e o potencial que a mídia tem, como se trabalhar da maneira mais responsável possível para que você possa difundir mais próximo da realidade o que está de fato acontecendo.
Denis Misner dá um exemplo notório de cobertura irresponsável.
Não dá para passar uma ideia de que uma cidade está em pânico usando 5 vezes o mesmo ônibus queimado. É antiético. E isso tem maior ou menor escala. Mas eu acho que isso é fácil de identificar. Mais difícil é identificar na cabeça dos setores da mídia que elas podem estar contribuindo com esse tipo de cobertura muito simplista, muito desequivocada, sensacionalista, para o tipo de política de combate à violência que a gente vem recebendo, digamos assim, no país nos últimos anos. Porque ajuda a caminhar para respostas meramente repressivas, preconceituosas.
O diretor do Instituto Sul da Paz comenta o fato de que os jornais, que já não davam os nomes dos mortos na periferia, hoje não dão nem o número de mortos.
Desde o começo dessa década, 2000, 2001, aqui em São Paulo, você parou de divulgar esse número, porque banalizou demais. Já tinha virado um cantinho de pé de página de jornal, porque já tinha se convencionado que era pouco interessante falar do que estava acontecendo nas periferias das cidades, que é onde acontecem esses homicídios. Cansou, deu, tá bom, toda semana a gente gente vai ficar dando isso? Não, para. E é um pouco parecido, se você não precisa ir tão longe. Ataques do PCC em maio, semanas e semanas de cobertura, programas especiais da televisão. Na segunda onda de ataques, bem menos. Na terceira, nem falava muito do assunto. Já era aquele noticiário comparando. Dessa vez, queimaram 80 ônibus. Da última vez, queimaram 100. Você incorporou. Eu não achei bom que a cidade tenha parado no primeiro ataque, mas... acho que no segundo e no terceiro não ter acontecido nada de reação é muito sinal de que, ah, tá bom, isso aí a gente já tem que começar a se acostumar. Eu acho que então essa banalização do processo acaba gerando pouco interesse.
Denis Misner apresenta propostas para melhorar a cobertura jornalística das questões de segurança pública.
Quando você faz uma matéria, tentar ir além do básico, quer dizer, contextualizar o que aconteceu, cobrir direito os crimes que são a maioria, o que mais afeta, que é o crime contra a vida, tentando dar caminhos por que que isso aconteceu. Cabe tudo isso naquela coluninha e ajuda pelo menos você a entender. A outra coisa é cobrir o tempo todo, cobrir boas soluções que acontecem. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai ter que seguir com segurança pública para poder aperfeiçoar essa cobertura.
Esse foi Denis Misner. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.